E agora a gente vai falar de um programa lançado na semana passada, o Avançar Educação. 4 instituições da Serra vão ser escolas padrão deste programa. Esses locais ficam em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, São Francisco de Paula e Muitos Capões. E para a gente entender melhor como vai ser este programa, nós convidamos a titular da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, Viviane De Valle, para detalhar um pouquinho mais destes investimentos na região. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha.
Eu começo tentando entender o que seria essa escola padrão, quais investimentos ela vai receber para receber também este título.
Então, das 4 instituições que tu mencionaste, duas elas são da nossa CRE, que é a escola aqui de Caxias, a Abramo Randon e a escola Orestes Leite de São Francisco de Paulo. Bento Gonçalves é outra coordenadoria, né? E Muitos Capões também pertence à Coordenadoria de Educação de Vacaria, tá? Então, a escola padrão, ela não tem um modelo pronto, né? O modelo vai ser discutido com a direção da escola, com a comunidade escolar, levando em consideração a necessidade daquela comunidade. Mas ela tem alguns itens, né? Vamos dizer assim, que são obrigatórios no projeto, como a conectividade, né? De alta velocidade nos espaços escolares, salas de aulas adaptadas, né? Para uso de tecnologias, salas de leitura e recursos, banheiros acessíveis, refeitórios e cozinha, porque nós temos algumas escolas do estado, né? Que não tem refeitório. Isso é até estranho falar, mas quando foi criado o projeto arquitetônico, não contemplou o refeitório. Sala de professores, acessibilidade, o APPCI, fachada e paisagismo, né, na parte externa da escola, na parte interna, para ficar um ambiente mais agradável, né, e espaço coberto para o convívio de práticas esportivas e atividades físicas, né? Então, seria ou uma quadra coberta, ou um saguão coberto, ou um local onde os alunos possam interagir. Então, com base nesses preceitos, serão traçados aí um projeto em que a escola poderá se enquadrar nesse modelo padrão, que é o quê? São os 9 itens que a escola precisa ter para ser um espaço adequado escolar, para ser um espaço de convívio agradável e que seja um espaço de aprendizagem propício para que os alunos desenvolvam aí a sua criatividade e participem das aulas de forma ativamente.
Bom dia, Viviane, aqui é a André.
Oi, bom dia, André.
Tudo bem. Viviane, quais os critérios envolvidos na escolha dessas instituições e a intenção é expandir isso para outras escolas no futuro?
Então, os critérios são basicamente, né, os índices de desenvolvimento da educação, o IDH daquela região, porque tanto uma escola como a outra, que foi, não fomos, a CREA participou, né, da escolha, juntamente com a SEDUC, nós avaliamos todo o contexto e tivemos, né, claro que se nós fôssemos olhar para toda a realidade das 118 escolas da CRE, nós teríamos outras escolas. Mas a gente começou a olhar a questão de vulnerabilidade, necessidade dos alunos, aonde faria um impacto mais ativo dentro da comunidade, então nós optamos por indicar, né, as duas escolas citadas. Para este primeiro momento, nós temos indicativo dessas duas escolas até o final de 2022. Aí a ideia seria, né, que este programa ele continuasse, né, nos próximos anos, então sempre agregando mais escolas, já com uma base concreta de resultados, né, porque esse projeto é para ficar pronto ainda no ano que vem, os recursos serão desprendidos ainda no ano que vem, então nós já experimentaremos, né, experienciaremos essa escola padrão e os alunos poderão dar os seus feedbacks, os professores também. Então a ideia seria, o ideal, né, que fosse expandido aí para outras escolas, até que todas as escolas tenham esse modelo, né? Que seria, é um sonho, né, de todo e qualquer educador, que todas as escolas tenham um modelo mínimo para atendimento dos alunos.
E Viviane, tem valor do que vai ser investido nessas escolas aqui da tua área de cobertura?
Não, nós não temos os valores ainda, porque não foram feitas as visitas para montar o projeto, né? Então, os valores, eles somente serão divulgados posterior. Primeiro, né, tem a questão da visita, de levantar a necessidade, de traçar um projeto, de fazer o orçamento, licitar, e aí nós teremos o valor do investimento.
Viviane, o avançar na educação, ele também não contempla só as escolas padrão, né? Ele tem outras linhas de atuação. O que mais está previsto nesse programa e o que a Serra vai receber disso, né?
Então, a Serra vai ser contemplada em todos os eixos do programa, né? O avançar, ele trata do Escola da Vida, né? Que é um programa de implementação do novo ensino médio, para a educação profissional, incentivo à iniciação científica. Vai haver uma revisão aí dos cursos profissionalizantes que são oferecidos na rede. E um objetivo também é a consolidação do referencial curricular gaúcho para o ensino fundamental. Então, as nossas escolas, por exemplo, neste eixo, todas estão inseridas e receberão aí os investimentos e receberão, serão contemplados com o programa. Também nós temos o Aprende Mais, né? Que é um programa agora padrão, que foi criado para toda a rede, onde também é investido em formação continuada de professores. Nós temos as bolsas, que serão uma forma também de incentivar os professores a fazer as suas formações, a dedicar o seu tempo extra classe para essas modalidades, né? Então, também dentro do Aprende Mais, foi feita a contratação de professores de língua portuguesa e matemática, estamos contratando, né, para ampliação da carga horária das escolas dessas disciplinas específicas. Será feito materiais didáticos apropriados para a formação, será investido em busca ativa, e ainda tem a possibilidade, que foi lançado no dia, né, da realização do quarto ano do ensino médio, de uma bolsa permanência para os estudantes também do ensino médio, como forma de incentivá-los a frequentar as escolas, porque o ensino médio foi, dentre os levantamentos de busca ativa, dos níveis mais afetados pela pandemia, né? Os alunos, eles realmente não estão voltando à presencialidade, não estão participando das atividades das escolas, e nós, então, com essa, dentro do Aprende Mais, então, também se contemplou um eixo com relação a isso. Temos
esses programas, né, citados, como também o Escola Padrão, que a gente abriu a entrevista destacando, a ideia é que as escolas da rede estadual recebam recursos para aplicação por meio de autonomia financeira, que é quando justamente a instituição define onde aplicar o dinheiro e contrata o serviço de forma direta. Eu questiono, porque quando a gente ouviu falar que este avançar na área de educação seria detalhado, criou-se uma expectativa muito grande em relação a uma instituição aqui de Caxias do Sul, que é muito emblemática em termos de expectativa por obras de infraestrutura. Estamos falando do Cristóvão de Mendoza, que tem aí um auditório que talvez seja emblemático, né, dessa espera de débito do Estado em relação à escola. Agora, o Cristóvão será de alguma forma contemplado?
Com relação às obras que estão transcorrendo, que é importante a gente sempre salienta e esclarece, tá? Todas as escolas do Estado receberão uma parcela extraordinária de recursos de autonomia financeira, tá? Que é o Agiliza RS. Então, as escolas, elas recebem quadrimestralmente, né, a sua autonomia. Em 2021 foi repassado 38 milhões de reais, né? E este ano ele vai aumentar significativamente, né? Vai para 124 mil, 38 mil reais, né? Ali a gente fez as parcelas, né, para as escolas, para aquisição aí do material pedagógico, material de expediente, materiais de utensílios e higiene e limpeza, né, que foi também para o retorno à presencialidade. E agora esse valor ele vai triplicar, né? Mas isso não vai influenciar, de certa forma, nas obras que já estão transcorrendo. Então, obra Cristóvão de Mendonça, a reforma que é tão pedida pela comunidade, está tramitando dentro de um cronograma com os prazos sendo atendidos. O auditório já teve o seu PPCI aprovado, já está com a sua fase de projetos. Então, essas obras, elas continuam dentro do seu fluxo normal. O que a escola vai receber é um aporte de recurso maior, como todas as outras, para fazer as suas melhorias, seja em manutenção, seja nos pequenos reparos, né? Seja para dar também mais transparência nas atividades que são realizadas diariamente na escola. Então, essa parcela de autonomia que virá a mais, esse repasse, né? Ele, que é vai chegar aproximadamente a R$ 124 mil, né, em 2022, eles vão utilizar para outras finalidades, né, das suas atividades, manutenção das suas atividades diárias, mas isso é a parte das obras que já estão transcorrendo em todas as unidades escolares.
Muito obrigada pelos esclarecimentos, Viviane De Valle, titular da 4ª Coordenadoria Regional de Educação. Um bom dia e um bom trabalho por aí.
Eu que agradeço o espaço e estou à disposição.